Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 227, Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos continuar nossas reflexões sobre o êxtase da segunda parte do Livro dos Espíritos, mas vamos trazer aqui um exemplo, uma experiência fora do corpo muito especial. E é muito valiosa essa informação, primeiro porque tem um registro no próprio Novo Testamento, né? Paulo escreve isso numa carta aos Coríntios. Segundo, porque Emmanuel faz questão de detalhar essa experiência. Terceiro, porque nós precisamos amar a tradição do verdadeiro cristianismo. É compreensível que milhares de cristãos, que se dizem cristãos, que infelizmente milhares de espíritas não conheçam e, portanto, não amem a tradição cristã. Então, isso causa certamente um espanto, uma tristeza em quem se preocupa em estudar o que é o cristianismo, o que é o espiritismo. As experiências que hoje nós chamamos de sonambulismo e de êxtase estão diretamente vinculadas às experiências cristãs. Elas fazem parte de toda a tradição dos verdadeiros cristãos dos últimos 2000 anos. E assusta, porque Kardec, compreendendo isso, coloca isso de uma maneira clara, objetiva, fácil de entender em O Livro dos Espíritos. Os Espíritos falam e repetem à sociedade a importância dessas experiências. E imagine o susto de quem estuda isso e vai no centro espírita e indaga sobre êxtase, sobre sonambulismo, sobre experiência fora do corpo, sobre experiência, né, entre aspas, aí de sonhos. Ou de sonhos lúcidos, né, pegando o termo mais técnico. Ninguém sabe de nada, ou você encontra até pessoas dizendo que são experiências a serem evitadas. Naturalmente, como cristãos, a nossa primeira obrigação é de tolerância, é de compreensão. Mas um dever ainda maior é o de nós buscarmos, né, nos inteirarmos do que isso significa. Certa vez, nunca esqueci isso, uma pessoa que se diz espírita, pelo menos se apresentava como espírita, frequentava um centro espírita e começou a participar do grupo que eu coordenava, e de forma assustada ela perguntou algumas vezes, né, assim, mas por que você tem que fazer essas coisas? Né? Experiências semelhantes a essa. Numa atitude de, poxa, aqui é muito bom, mas podia não ter isso. E aí a gente vê o drama, assim, pessoas que não têm raiva, não estão disputando, né? Tem uma relação de amizade até certo ponto. E a gente vê o pavor das pessoas, o desconforto com as experiências do cristianismo. É um desconforto emocional, é um certo mal-estar até. Importante a gente pensar sobre isso. Se nós queremos enfrentar isso para nos aproximarmos do Cristo. Até que se prove o contrário, não tem outra forma. Não foi assim com Paulo, não foi assim com Pedro, não foi assim com os cristãos verdadeiros, não foi assim com Francisco de Assis, nem... todos eles tiveram essas experiências à saciedade, Antônio de Pádua, enfim. E não é assim com Allan Kardec, que faz questão de valorizar essas experiências. Bem... por isso, nós vamos hoje ter um programa especial dedicado a uma dessas experiências. A gente tem que pegar uma porque são centenas, na verdade são milhares. A gente vai pegar qual? Uma experiência que foi definitiva para Paulo de Tarso. Mas voltando à história, que eu estava começando para concluir, então essa pessoa me perguntou isso. E eu não tive outra resposta, a não ser a de São Vicente de Paulo, guia espiritual de Eurípides Barçanufo, que está inserida por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, por causa da dureza do meu coração. Óbvio que se nós fôssemos espíritos puros, talvez a gente não precisasse desse tipo de experiência. Mas não sendo ou sendo do nível de Paulo de Tarso para baixo, elas são indispensáveis. Aí é que está a questão. Claro, você pode estar no nível acima dele, então você não precisa. Aliás, não perca nem tempo ouvindo o que eu vou falar, porque você não vai acrescentar nada na sua vida e na sua reflexão. Ok? Então, assim, se você está no nível Paulo de Tarso para baixo, você precisa. Aí eu não tenho dúvida de dizer, porque a codificação diz isso, e ele não teria tido essas experiências se não precisasse, até porque os espíritos envolvidos em proporcionar essas experiências, o Cristo e diretamente Estevão e Abigail, tem mais o que fazer da vida do que perder tempo. Então, se foi proporcionado, é porque tem um valor importante. Emmanuel também acha que tem valor. Ele vai comentar isso aqui, e se não tivesse também, não precisava narrar pra gente, né? Então, se você entende isso, vamos a essa experiência. Se você entende que você precisa, vamos mergulhar. Vamos lá. Contexto rápido, contexto bem rápido. Saulo encontra o Cristo, né, no deserto, antes de entrar em Damasco. Se converte. Vai meditar 3 anos no deserto e depois volta para a sua cidade em busca do pai. Até então, o pai recebera a notícia dele, mas não tinha tido nenhum contato com ele, né? Não tinha Facebook. Não dava para mandar uma mensagem do WhatsApp: estou indo meditar, daqui a 3 anos eu ligo meu celular. Não tinha isso. E ele volta, né, no reencontro com o pai. A família de Paulo foi devastada, ou se autodevastou, por conta da conversão dele ao cristianismo. Vamos entender que Paulo de Tarso era uma das figuras mais importantes do judaísmo da época. Era promissor, era popular, né, era o jovem futuro da raça. Então, vamos entender isso. Então, quanto mais alto, maior a queda. A decepção da família em ele ser considerado um traidor do judaísmo, um louco, um desertor, foi absolutamente devastadora. A mãe dele morreu de desgosto. A irmã não aguentou, foi embora morar em outra cidade onde ela era desconhecida. E o pai ficou sozinho, extremamente amargurado. Nem sempre o verdadeiro cristianismo é um bom negócio do ponto de vista terreno. Na verdade, se for, tem alguma coisa muito errada. Vamos em frente. Paulo retorna ao lar paterno. Foi abandonado por todos e a esperança dele é o pai. O pai, extremamente amargurado, repete de uma forma muito dura tudo o que eu sintetizei aqui e o expulsa de casa. Ele é deserdado, ele não tem mais família. Ele, né, o pai dele diz que ele não é mais filho dele. Olha que situação depois de tudo que o sujeito passou. Ele não tem para onde ir. Ele está na cidade que ele nasceu, mas, enfim, se o pai não acolheu, imagina quem vai. E ele vai, se afasta um pouco da cidade e vai dormir embaixo de uma árvore, numa caverna, vai dormir na natureza, né? Ao relento, como diríamos hoje. Ok. E aí o Paulo começa a entender uma coisa que é uma das coisas mais difíceis para nós hoje, espíritas, entendermos. É muito difícil, gente, é muito difícil. Como é que Emmanuel narra isso? Agora começava a compreender que reinsetar a existência não era volver a atividade do ninho antigo, mas principiar do fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Gente, isso é muito duro. Muito duro. Porque a gente, às vezes, faz um câmbio, uma troca de moeda podre por moeda estragada na nossa vida emocional. Ah, eu me tornei espírita, porque eu vi um espírito, vi um fenômeno, ok, me tornei espírita, legal, o que eu faço? Ao invés agora de ser o mais destacado no trabalho, eu vou ser o mais destacado no centro. Ao invés de eu ser o mais gostosão na minha turma, eu vou ser o sabichão no centro espírita. Quer dizer, você trocou ser por meia dúzia, você continua um tolo do mesmo jeito. O que a Mana está dizendo aqui é que não dá. Você tem que mudar de uma forma que não tenha resquício do passado. Não é você deixar de um tipo de disputa e ir para outro tipo de disputa social. Ah, não. E muitas vezes há uma troca macabra. Eu encontro isso, encontrava, né? Quando eu frequentava muito o movimento espírita. Encontrava isso toda semana. O indivíduo não tinha se destacado intelectualmente na sociedade, numa faculdade, num curso, não sei o quê. Ele metia a cara em meia dúzia de livros, ou 20 ou 30 livros, e agora ele seria o intelectual no movimento espírita. Não precisa dizer que falava muita besteira. O indivíduo não conseguiu uma ascensão social na área lá dele que ele atuava profissionalmente, agora ele tinha que ser o presidente, a figura de destaque no centro espírita. Quer dizer, ainda é mais perverso ainda, e isso a gente encontra todo dia, e se chama compensação. O que Paulo está entendendo aqui, em profundidade já, é que não é por aí. Ele não vai trocar seu maior do Templo de Jerusalém pelo seu maior do movimento cristão. Ele não vai trocar seu mandar-chuva de um lado para ser mandar-chuva de outro. Como se diz hoje, grosseiramente, mas é muito legal essa linguagem, o buraco é mais embaixo. Não é assim, como se diz aqui no interior do Ceará, é um termo já esquecido, mas é legal, não é assim que se esfola um bode. Né? O que é que ele está dizendo? O procedimento não é esse, meu filho. Ok, falei demais, vamos para o que interessa, para o êxtase de Paulo. Ele passou a compreender que a situação, né, que ele passou a compreender a nova situação, mas não pôde impedir as lágrimas que lhe afloraram copiosas. Olha que sinal fantástico. Se você disse que entendeu tudo isso light, leve, desconfie, você não entendeu nada. Porque é um reconhecimento de morte. É um reconhecimento doloroso. É dizer assim, morreu. Aquilo tudo que eu fazia não tem mais sentido. Acabou. Pesadíssima experiência de transformação. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. Agora vamos para a experiência. Quando deu conta de si... Eu vou sintetizar, tá, gente? Para a gente facilitar aqui, mas... O roteiro é o livro Paulo Estevo. Estou na página em torno de 184, 185. Quando deu conta de si, estava de noite. Era uma noite estrelada. Ventos suaves refrescando-lhe a fonte. Encandecida. Quer dizer, ele estava com a cabeça quente, é o que a mano está dizendo. O vento era frio, estava de noite, mas a cabeça dele estava quente, estava pegando fogo, estava encandecida. Era um fogareiro. Acomodou-se como pôde entre pedras agrestes, sem coragem de sair do silêncio da natureza amiga. Apesar das reflexões difíceis, amargas, sentia-se calmo, confiou em Jesus e procurou repousar. Após prece ardente, parou de chorar, quer dizer, esse período todo estava chorando. chorando, muitas lágrimas, copiosas, uma cachoeira saindo dos olhos. Quem já viveu isso sabe o que eu estou falando. É bom ter vivido isso, senão busque viver. Figurando-se que uma força superior e invisível o balsamizava, relaxou. Uma calma, começou a dormir. Uma sensação suave. Estaria dormindo. Tinha a impressão de haver penetrado uma região de sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz de primavera, longe do mundo. Flores brilhantes, como feito de névoas, desabrochavam ao longo de estradas maravilhosas, regiões maravilhosas, rasgadas na região banhada de claridades indefiníveis. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Bem-vindo às experiências sonambúlicas de Paulo. É isso que o Emmanuel está narrando. É uma experiência de sonambulismo barra êxtase. Né? Porque o êxtase, como já estudamos, é um sonambulismo aprofundado. Eu classificaria isso aqui de êxtase. Aos seus ouvidos ele ouvia harmonias suaves, dando ideia de pássaros que cantavam ao longe e harpas em alaúdes divino. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe o contorno, enriquecer as observações, mas um sentimento profundo de paz o deslumbrava, quer dizer, ele não conseguia nem perceber, ele estava, né, tão envolto naquilo ali. Devia ter penetrado um reino maravilhoso, porquanto portentos espirituais que se patenteavam aos seus olhos excediam todo entendimento. Quer dizer, eles viam seres espirituais maravilhosos. Segundo Emmanuel, essa é a experiência que Paulo narrou aos Coríntios na segunda carta que ele escreveu para eles. Conheço um homem que foi ao terceiro céu. Era a linguagem da época. E segundo Emmanuel, foi por causa dessa experiência que ele entendeu o quê? Que existe um corpo físico e um corpo espiritual. Dá para entender isso, o valor disso? Graças às experiências de êxtase e de sonambulismo, o cristianismo primitivo pôde entender que existe um corpo espiritual. Graças às experiências magnéticas do Sr. Allan Kardec, o espiritismo pôde entender, está lá no Livro dos Espíritos, que existe um corpo espiritual chamado perispírito. Bota a mão na consciência, sujeito, se você é daqueles que dizem que magnetismo não tem nada a ver com espiritismo. Pelo amor de Deus, olha o que é que, olha a desgraça que você está querendo causar. Na cabeça de quem não estuda, obviamente. Mal havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se de mansinho. Mas, alguns instantes, ali estava Estevão e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas, que mais se assemelhavam a péplos, né, a tecidos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar. Como é que nós podemos ser contra esse tipo de experiência? Como? Só mentes alucinadas que estão querendo apresentar-se como doutores de espiritismo, associado com seres covardes e orgulhosos, porque se for só covarde não tem problema, querem anular esse tipo de experiência do seio do Consolador. Como é que nós podemos classificar sonambulismo e êxtase como algo negativo? A gente pode até dizer, eu ainda não consigo, mas vou me preparar para ter. Ou, eu acho maravilhoso, mas eu ainda não tenho coragem. Problema nenhum. Mas classificar como negativo, pelo amor de Deus. Levanta-te, Saulo, disse Estevão com profunda bondade. Que é isso? Choras? Perguntou Abigail. Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Então é um amor, mas é um amor tipo, não vem com moleza, meu amigo, eu lhe amo. Temos que vencer. E eu vou encerrar aqui, tá certo? Depois a gente vai ver o diálogo deles. Espero que você veja, tá certo? A gente não vai estudar esse diálogo no próximo encontro. Cabe a você ler. Vai estar aí à sua disposição. Leia, tem coisas belíssimas. Porque o nosso tema aqui é sonambulismo e êxtase. Nós não podemos ser contra. Sabe por quê? Porque quando você bloqueia isso intelectualmente, você está bloqueando, às vezes, por século a experiência futura. Porque você cria a sua energia vai contra isso. Então, não estou dizendo que a gente tem que ter, não estou dizendo que a gente vai ter, estou dizendo que nós precisamos ter, se nós quisermos nos espiritualizar. Porque isso aqui não é porque Paulo é evoluído, não, nesse caso aqui. É porque Paulo precisou. É necessidade de trabalho. Ah, mas eu não tenho mérito. E Paulo tinha quando aconteceu isso? Ficha corrida de Paulo, assassino. Matou o Estevão e mandou torturar dezenas de cristãos. Qual é o mérito? Gente, acima das discussões de mérito, existe algo chamado o amor divino. Nós não temos mérito, mas nós temos necessidade. E o Cristo diz que se a gente pedir em nome dele, nós obteremos. Agora, se a gente não quer se dar o trabalho nem de pedir, aí, ou se a gente começa, em vez de pedir, a gente diz que é negativa a experiência, paciência, cada um busque seu caminho. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Espero que vocês leiam esse diálogo maravilhoso que vai estar aí à disposição de vocês. Vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo envolva e penetre todo o nosso ser, todo o nosso coração, para que consigamos, com muita tranquilidade, suportar a nossa verdadeira transformação em direção às esferas superiores da consciência. Meus filhos, não percam tempo nunca discutindo com os negadores do Espiritismo. Porque também houve negadores do cristianismo. Coloquem seu coração a refletir sobre o amor de Deus, a generosidade de Jesus de Nazaré, a sabedoria elevada de Allan Kardec. Respeite com carinho todos esses irmãos tão estúpidos e tão tolos que pensam que sabem mais do que eles. São seres dignos de verdadeira misericórdia. Se vocês querem evoluir, leiam com muito desvelo e atenção Livro dos Espíritos. Busquem saber o que significa cada frase. Peça ajuda aos bons espíritos. Eu queria tanto ver vocês em reuniões mediúnicas perguntando: meu querido amigo espiritual, me ajuda a entender melhor esta resposta. Isso é estudo espírita de verdade. Ah, amigo, mentor da casa, você poderia me ajudar a entender o que os espíritos quiseram dizer ao responder esta e esta pergunta? Feita por Allan Kardec? Isto é fundamental, em vez de estar falando bobagem, besteira, briga, não. Vamos nos concentrar na luz. Vamos buscar compreensão mais profunda, mais bela, mais elevada. Isto é muito importante. Muito importante. Fiquemos com a luz. Fiquemos com o Mestre. Busquemos compreender em profundidade todos esses ensinos. E nós teremos experiências verdadeiramente elevadas que os sábios e cultos jamais terão, porque são estúpidos. Mas o Cristo reserva, eu garanto, para todos aqueles que buscam a verdadeira sabedoria, vivências extraordinárias. Aqueles que realmente querem que o Cristo toque seus corações. Aqueles que realmente querem entender um pouco mais este livro maravilhoso que sintetiza a sabedoria espiritual de todos os tempos, que se chama Livro dos Espíritos. Portanto, filhos, vamos entender o seguinte. Quando Allan Kardec estuda sonambulismo e êxtase, eu vi isso. Paulo de Tarso sorriu feliz. Porque pensou, porque nos dizia, que lindo. Agora os cristãos entenderão melhor o que vivi. E quem sabe, quando tiverem de fato transformando as suas vidas, serão conduzidos às esferas superiores para que se reabasteçam e vençam o mundo em nome do Cristo. Façamos isso, filhos. Somos todos abençoados por esse grande discípulo do Cristo quando abandonamos tudo aquilo que é ilusão para seguir Jesus de Nazaré. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.